Direitos do Consumidor, lançado o plano para melhorar a qualidade dos produtos e dos serviços.
Quase 32 mil vagas estão abertas em cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Pela primeira vez, uma pesquisa mostra como todos os estados brasileiros e o Distrito Federal desenvolveram no ano passado políticas públicas e sociais.
Sexta-feira, 15 de março de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Luciano, quase todo mundo já passou pela experiência de fazer uma compra na internet e que não é entregue. Ou pagar por um serviço de telefonia que não foi prestado. Não conseguir trocar um produto com defeito ou alguma coisa parecida, né?
É, infelizmente sim, Kátia. É um transtorno muito grande quando a gente tem que resolver esse tipo de coisa.
Mas hoje, no Dia Internacional do Consumidor, foi lançado um plano para garantir os direitos de quem compra ou produto ou serviço e fortalecer os órgãos de proteção como os PROCONs.
É o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Daniela Almeida tem as informações.
O pedagogo Mário Hajimoto teve uma viagem com a esposa frustrada depois que a companhia aérea alterou o destino dos dois por erro no sistema. A insatisfação de Mário foi parar no PROCON do Distrito Federal.
Era uma passagem com destino para Natal e foi para Londrina, totalmente diferente. E aí a gente pediu o estorno dessa passagem no mesmo instante, mesmo minuto. Só que a companhia aérea me cobrou uma multa ainda de 50% do preço da passagem, né?
Para dar mais transparência às relações de consumo e evitar casos de desrespeito ao consumidor, foi lançado nesta sexta-feira o Plano Nacional de Consumo e Cidadania. O plano propõe soluções para as causas dos conflitos e para os órgãos de proteção ao consumidor, como os PROCONs, e ainda trata das punições para os maus prestadores de serviços. Hoje também foi criada a Câmara de Relações de Consumo, composta por 4 ministérios e pela Casa Civil da Presidência da República. O grupo tem 30 dias para relacionar produtos essenciais ao consumidor. Segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, caso ocorra algum problema com esses produtos, a solução deverá ser imediata, com devolução de dinheiro ou troca.
Era necessário que se colocasse quais são os produtos essenciais, que houvesse uma regulamentação a respeito, mas é necessário que esta regulamentação seja feita com um diálogo construído com a sociedade, com os setores produtivos, para que possamos ter regras no tempo certo, dentro da avaliação certa, de maneira equilibrada. Portanto, esse decreto determina exatamente isso, que em 30 dias se abra nesse processo uma discussão entre os ministros com os setores produtivos para que finalmente se regulamente quais são esses produtos essenciais que vão dar esta garantia fundamental ao consumidor.
O plano pretende ainda fortalecer os órgãos de defesa do consumidor. Um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional considera que acordos feitos nos PROCONs vão ter valor de títulos executivos judiciais. A secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira, acrescenta que o plano também quer regulamentar as transações do comércio eletrônico.
Muitas vezes se compra pela internet e quando se tem um problema não se consegue resolver. Então, o decreto de hoje cria obrigação para manter um atendimento, uma interlocução direto com o consumidor. E também aclara, cria procedimentos simples, de fácil aplicação para o caso de um arrependimento do consumidor, conforme previsão legal.
Os setores financeiro e de telecomunicações são os primeiros com ações específicas no Plano Nacional de Consumo e Cidadania. Nesta sexta-feira, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, colocou em consulta pública por 30 dias a proposta de regulamento uniformizando as regras para atendimento, cobrança e oferta de serviços. Em relação ao setor público, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de fortalecer as agências reguladoras, como a Anatel, a ANAC e a ANEEL.
É necessário e é fundamental o fortalecimento das nossas agências reguladoras, que devem atuar de forma técnica, de forma sempre que possível preventiva, para assegurar níveis de qualidade para os serviços que regulam. Para, e aí não só as agências, mas todos os órgãos de governo, para cumprir prazos. Respeito ao consumidor é também prazo e meta clara.
E também hoje foram assinadas 3 resoluções do Banco Central para aumentar a transparência das informações prestadas pelas instituições financeiras aos clientes. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
Trabalhadores e estudantes do ensino médio têm uma oportunidade para se qualificarem profissionalmente e de graça.
Em todo o Brasil, são quase 32 mil vagas abertas em cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
As inscrições são feitas pela internet.
O maior número de vagas abertas pelo Pronatec é para Minas Gerais, 4.300, seguido por São Paulo com 4.000, Santa Catarina com 3.700 e Goiás com 2.900 vagas. Podem se candidatar trabalhadores e estudantes do ensino médio. O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Marco Antônio de Oliveira, explica os detalhes.
O Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, está com inscrições online abertas para vários cursos em todos os estados e no Distrito Federal. Hoje estão disponíveis mais de 32 mil vagas para cursos gratuitos nas escolas públicas federais e estaduais e nas unidades de ensino do Senai, do Senac, do Senar e do Senat. Se no momento da consulta não houver vaga na opção desejada, o interessado pode indicar até 3 cursos de seu interesse para ser avisado quando surgirem novas vagas.
A carga horária dos cursos técnicos é a partir de 800 horas e os de formação inicial e continuada duram de 2 a 3 meses. O estudante recebe material didático, auxílio para alimentação e transporte. As inscrições são feitas pela internet na página pronatec.mec.gov.br. Com a colaboração de João Pedro Neto, de Brasília, Gisele Pimenta.
7 e 8.
Pela primeira vez, uma pesquisa traz informações sobre a estrutura de gestão dos estados e do Distrito Federal em relação a temas como política de gênero, direitos humanos, segurança alimentar e nutricional e inclusão produtiva e assistência social.
É a pesquisa de informações básicas estaduais referente ao ano passado, divulgada hoje pelo IBGE.
De acordo com a pesquisa do IBGE, todos os estados possuem delegacias de polícia especializadas no atendimento à mulher. Já os centros de referência de atendimento exclusivo para mulheres, que dão apoio em casos de violência, estão presentes em apenas 13 estados. Em relação ao tema direitos humanos, a pesquisa indica que 6 estados não têm canais de denúncia de violações na estrutura do governo estadual. O Amapá é o único estado que não tem uma secretaria para tratar da política de direitos humanos. Os dados do IBGE apontam ainda a existência de conselhos de segurança alimentar e nutricional em todos os estados, mas apenas 4 possuem um plano nessa área. A gerente da pesquisa, Vânia Pacheco, explica a importância desse levantamento.
É o primeiro ano que o IBGE realiza a pesquisa e essa pesquisa tem a finalidade de mostrar um retrato das gestões dos estados, das 27 unidades da federação, os 26 estados e mais o Distrito Federal, e nesse primeiro ano, direcionado a algumas políticas públicas como direitos humanos, gestão da política de gênero, inclusão produtiva, segurança alimentar e o suplemento de assistência social. Ela vai passar a ser anual, a partir dessa primeira edição faremos a estadia todos os anos e ano que vem a gente vai entrar com questionário com outras políticas públicas, mas eu acho que o principal retrato que a gente conseguiu obter nesse ano de 2012, nessa primeira edição, é que mesmo as políticas sociais como direitos humanos, política de gênero e principalmente assistência social são políticas já bem estabelecidas nas 27 unidades da federação.
A pesquisa traz ainda informações sobre a estrutura e as condições para a execução do Sistema Único de Assistência Social, que organiza de forma descentralizada os serviços socioassistenciais no Brasil. Os dados mostram que em 2012, todas as 27 unidades da federação tinha um órgão para tratar da política de assistência social. O estudo do IBGE mostrou ainda que 26 estados desenvolveram ações e políticas de inclusão produtiva em 2012. De acordo com o levantamento, 24 governos estaduais afirmaram direcionar seus programas nessa área para os beneficiários do programa Bolsa Família e agricultores familiares. De Brasília, João Pedro Neto.
Nessa semana foi feito aqui em Brasília o encontro Diálogos, Governo e Sociedade Civil.
O evento que acabou hoje faz parte de uma iniciativa internacional chamada OGP, que contribui para a formulação de propostas que buscam dar mais transparência aos atos governamentais.
OGP é a sigla em inglês que significa Governo Aberto. A iniciativa internacional foi criada em 2011 e é composta por mais de 50 países. A ideia é promover ações que garantam o combate à corrupção e à transparência, com o acesso do cidadão a informações públicas, como explica Ricardo Pop, da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Nessa parceria, ela tem regras para que os países construam um diálogo com a sociedade, compromissos na área de governo aberto, e esses compromissos têm prazos definidos, eles têm resultados definidos, e aí isso forma um plano de ação do país a um determinado período, 1-2 anos. E aí esse plano de ação é cumprido e a sociedade acompanha, e a própria parceria tem mecanismos de especialistas que avaliam se o país está cumprindo o plano de ação, não está, e fazem esse tipo de avaliação.
Nesta semana, um encontro em Brasília discutiu a formulação de um plano de ação brasileiro sobre governo aberto. Esse plano será apresentado em um encontro na Inglaterra em abril. Segundo Alexandre Ciconello, membro do Comitê Diretor Internacional da OGP, o Brasil é reconhecido como um dos países que mais avançaram no que se refere à transparência orçamentária, ou seja, o cidadão tem acesso aos gastos do governo. Ele cita como exemplo a Lei de Acesso à Informação, que entrou em vigor no ano passado, mas diz que ainda há muito o que fazer.
Lei de Acesso à Informação é um passo muito importante, né? Porque garante a qualquer cidadão acesso a qualquer tipo de informação pública mediante solicitação. Se a gente for pensar, né, do término da ditadura até hoje, muito se avançou em termos de transparência, principalmente no governo federal, no executivo, né, de alguns estados e municípios. O que a gente vê falta ainda transparência e acesso aos dados, principalmente do poder judiciário e do poder legislativo, mas assim, a gente vê que muita coisa avançou e agora, com novas tecnologias, né, de internet e outras ferramentas aí à disposição, você tem maior possibilidade de divulgação e acesso a dados públicos.
Para fazer parte da iniciativa Governo Aberto, os países se comprometem a adotar medidas concretas para aumentar a transparência das informações e atos dos governos, além de uma utilização adequada dos recursos públicos e participação do cidadão neste processo. De Brasília, Priscila Machado.
Voz do Brasil.
Na região sul do país, 126 municípios vão fazer obras para melhorar a vida da população com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, anunciados na semana passada.
Em todo o Brasil vão ser investidos 33 bilhões de reais.
Em Maringá, no Paraná, serão mais de 63 milhões de reais para obras de mobilidade urbana e cerca de 12 milhões e meio para pavimentação.
Segundo o prefeito da cidade, Carlos Pupim, vão ser construídos um terminal urbano de transporte coletivo e corredores de tráfego na zona norte da cidade. As obras vão beneficiar cerca de 30 mil pessoas que pegam ônibus todos os dias.
Uma parte desse corredor nós já fizemos em 1,3 quilômetros e isto já deu um ganho, não é, no ônibus de quase 4 minutos só neste primeiro trecho, não é, que for feito numa área paralela a essa que nós estamos querendo implantar esses corredores. Não tenho dúvida nenhuma que com esses recursos que nós conseguimos no PAC 2, ela irá adiantar, economizar o tempo dessas pessoas que estarão usando o transporte coletivo.
No total, 13 municípios da região sul vão fazer obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 106 de pavimentação e 10 de mobilidade.
A lista completa com os projetos selecionados está em www.cidades.gov.br.
Hoje, no programa Bom Dia Ministro, a ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, destacou a importância da aprovação da medida provisória dos portos, que propõe um novo marco regulatório para o setor, que está em tramitação no Congresso Nacional.
A ministra Gleisi explicou que a medida não privatiza os portos.
A operação portuária no Brasil
já é privada. Ou seja, o que nós temos é a gestão pública do complexo portuário. Eu diria, é um condomínio. Assim como num prédio você tem um síndico, o Estado hoje, seja ele Estado-membro ou a União, é síndico do complexo portuário. Mas as operações nos portos brasileiros é a operação privada. Então, nós não estamos falando em privatização com o MP dos portos. Nós estamos falando em mudança de modelo para fazer a licitação, tornando ela mais barata, mais atrativa, colocando investimentos e também de abrir mais investimentos para a iniciativa privada, para o que nós chamamos de terminais privados, ou seja, aqueles terminais que atuam fora do porto e que hoje nós já temos 129 terminais atuando assim no Brasil.
A ministra Gleisi Hoffmann garantiu ainda que os trabalhadores dos portos não serão prejudicados com a aprovação da medida provisória dos portos.
Os trabalhadores podem ficar extremamente tranquilos porque nós não estamos mexendo em direitos trabalhistas. E a MP de Portos está sendo uma oportunidade para a gente discutir alguns avanços, como, por exemplo, a capacitação dos trabalhadores nos portos organizados. É uma reivindicação, nós já temos contato com o Pronatec, com o Sistema S e estamos construindo, junto com o Congresso e com um grupo de trabalhadores, uma proposta para melhorar a capacitação. Assim também como estamos discutindo a Convenção 137 da OIT, para que a gente possa ver aonde vamos avançar, em termos de ter uma aposentadoria, de ter uma renda mínima, que seria algo parecido a um seguro-desemprego, para aquele trabalhador portuário que é avulso e que muitas vezes fica sem ser chamado ao trabalho e que, portanto, não pode ter dificuldades para sua sobrevivência. Então, eu queria reafirmar isso porque é muito importante e tem gerado muita confusão e desinformação. O governo não está mexendo com o direito dos trabalhadores. Estamos preservando esse direito e aproveitando esse momento de modernização do setor portuário também para levar benefícios ao conjunto dos trabalhadores que atuam nesse setor.
Para ver a íntegra do programa Bom Dia Ministro em áudio e vídeo, acesse agora nosso Twitter.
Estamos postando o link neste momento em twitter.com/avozdobrasil.
7:18.
Toda sexta-feira é dia do Espaço Participe, aqui na Voz do Brasil, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição cidadã.
E hoje vamos falar sobre as audiências públicas da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que discutem a revisão tarifária das concessionárias.
Em média, a revisão é feita a cada 4 anos e cerca de 30 concessionárias devem passar por esse processo em 2013.
Os percentuais são definidos pela ANEEL e colocados em debate nas audiências abertas a qualquer cidadão. Mais detalhes na entrevista de Jackson Segundo com o diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino.
De que forma ocorre a participação da população na discussão da tarifa de energia?
A ANEEL, ao colocar em audiência pública sua proposta, ela disponibiliza um conjunto de informações, inclusive uma nota técnica que explica de maneira exaustiva a proposta, como se fez aquele cálculo, como se chegou àquele resultado. E aí, a partir desse momento, ela recebe por todos os canais, presencial, por telefone, formalmente no site da ANEEL, pode mandar pelos correios. E aí os interessados podem criticar, apontar alguma distorção, algum questionamento e a ANEEL então recepciona todas essas contribuições no curso dessa audiência que dura em média 30 dias.
Por que essa participação popular é importante nesse processo?
Porque a ANEEL, como qualquer agência reguladora, ela tem um papel de equilibrar os diversos interesses envolvidos naquele serviço. Então, quando o consumidor participa, contribuindo, questionando, nos ajudando a buscar esse ponto de equilíbrio, isso certamente facilita até o próprio trabalho da ANEEL, que tem a responsabilidade não de estabelecer a menor tarifa, mas estabelecer a modicidade tarifária que representa uma tarifa que equilibra esses interesses, ou seja suficiente para que a empresa preste um serviço de qualidade, mas que remunere também o capital de uma maneira suficiente para o investidor continuar prestando o serviço no padrão de qualidade.
E depois das audiências, quais são os critérios para definir definição dos percentuais de revisão da tarifa.
Então a ANEEL analisa todas as contribuições, se for o caso, refaz aquilo que couber corrigir na proposta original e então a área técnica, a sua proposta revisada depois de incorporar essas contribuições recebidas. Aí essa análise, essa proposta da área técnica é submetida à diretoria colegiada da ANEEL, que em última análise decide o assunto, que decide em reunião pública da diretoria e que todos os interessados ainda podem participar da reunião pública presencial ou acompanhando pela internet. E uma vez discutida entre os diretores, a matéria é aprovada nessa reunião, o índice final, né, tanto o índice do processo tarifário como da qualidade, e aí divulga-se uma resolução com as novas tabelas e passa a valer aquela nova tarifa.
Agradeço a entrevista do diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino.
Ser comerciário agora é profissão. Uma lei publicada hoje no Diário Oficial da União regulamenta a atividade.
A jornada de trabalho dos empregados no comércio é de 8 horas diárias e 44 semanais. Esses limites só podem mudar em convenção ou acordo coletivo de trabalho.
Também vai ser permitida a jornada de 6 horas para o trabalho feito em turnos de revezamento. Mas o mesmo empregado não pode trabalhar em mais de um turno.
O piso salarial da profissão vai ser definido em convenção ou acordo coletivo.
A nova lei também definiu que 30 de outubro será o dia do comerciário.
Voz do Brasil!
Os estados vão receber do governo federal mais 111 milhões de reais para melhorar os serviços de hemodiálise oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, SUS.
A medida vem depois do Ministério da Saúde ter autorizado no ano passado mais 12 novos serviços em tratamento de doenças do sistema urinário, um aumento de 30% em relação a 2010.
A estimativa é que mais de 80 mil pacientes são mantidos em serviços de diálise na rede pública de saúde.
O SUS oferece atenção integral aos usuários com problemas renais, incluindo a oferta de medicamentos e de exames complementares.
Sobre a distribuição dos royalties do petróleo, que são os valores pagos pelas empresas produtoras aos governos para terem direito de explorar o produto, foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Agora, a União passa a receber 20% dos royalties em vez de 30%, como era.
E os estados produtores vão receber 6,25 ponto percentual a menos.
Os municípios que fazem divisa com os produtores e aqueles que são afetados pela exploração do produto também vão ter a cota diminuída.
Voz do Brasil!
Os contribuintes que possuem smartphones e tablets agora podem consultar e imprimir pelos aparelhos o documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, que serve para pagar as cotas do imposto de renda.
Mas para baixar o documento pelos aparelhos móveis, é preciso fazer um cadastramento do equipamento na página da Receita Federal em www.receita.fazenda.gov.br.
O novo serviço integra a segunda versão do aplicativo da Receita Federal para pessoas físicas.
Também está com outras atualizações e funciona nos sistemas Android e iOS.
Anunciado essa semana o relançamento do Guia Prático sobre Planos de Saúde e Ampliação Quantitativa de Atendimentos pelo Disque ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Agora o canal de atendimento pode receber o dobro de ligações de beneficiários de planos de saúde, passando de 45 para 90.
A ANS também anunciou a criação de mais 19 postos de atendimento para atender de forma simultânea até 68 usuários que buscam informações ou fazem reclamações.
O Guia Prático sobre Planos de Saúde ajuda na hora de contratar um plano de saúde e alerta sobre a importância do consumidor estar ciente sobre a rede credenciada de profissionais, laboratórios, clínicas, hospitais e valores.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Proteção dos direitos do consumidor. Lançado o plano para melhorar a qualidade de produtos e dos serviços.
Quase 32 mil vagas estão abertas em cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.